Estamos apresentando Salão Verde.
Lixo eletrônico. Esse é um tema que preocupa cada vez mais em todo o mundo. Estudo elaborado por especialistas da ONU alerta para os riscos desses resíduos para o meio ambiente e também para a saúde pública. O relatório recém-divulgado prevê que entre 2007 e 2020, o lixo provocado apenas por computadores velhos na África do Sul e na China irá aumentar 400%. Saiba mais com a repórter Daniela Traud, da Rádio ONU, em Nova York.
Muitos países em desenvolvimento enfrentam o pesadelo de toneladas de lixo eletrônico, com consequências perversas para o meio ambiente e a saúde pública. O alerta foi lançado em Bali, na Indonésia, em estudo publicado por um grupo de especialistas das Nações Unidas. O documento indica que a venda de produtos eletrônicos, incluindo celulares, computadores, máquinas digitais de fotografia e televisores, vai aumentar de forma significativa nos próximos 10 anos em países como a China e a Índia e em continentes como África e América Latina. Os especialistas recomendam a tomada de medidas urgentes na forma como esses materiais são recolhidos e reciclados. O relatório prevê que entre 2007 e 2020, o lixo provocado por computadores velhos na África do Sul e na China irá duplicar para 400%. O documento alerta para a forma inadequada como o lixo eletrônico é gerido na China. A maior parte dos materiais são incinerados em locais ilegais para a coleta de metais valiosos como ouro. A prática libera poluição tóxica e uma taxa muito baixa de recuperação de metais quando comparada a infraestruturas sofisticadas de reciclagem. O diretor-geral do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, Rin Steiner, disse na cerimônia de lançamento do relatório que é urgente criar sistemas mais eficazes de coleta e gestão de lixo eletrônico na China. Ele indicou também que países como Índia, Brasil e México enfrentam problemas crescentes de saúde pública e degradação ambiental se a reciclagem de lixo eletrônico continuar sendo feita pelo setor informal. Da Rádio ONU em Nova York, Daniela Traud.
Ainda falando sobre esse estudo da ONU, entre os 11 países avaliados, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de descarte de computadores per capita, que chega a pouco mais de meio quilo de lixo por pessoa ao ano. Chama a atenção uma observação feita no relatório. Ele afirma que os dados relativos ao Brasil são preliminares e incompletos, pois a situação do lixo eletrônico por aqui é rara e não há conhecimento de nenhuma avaliação abrangente sobre o tema. Uma vergonha pra gente, né, Mônica?
Realmente, Zeca, é lamentável que o país que mais descarta computadores não tenha dados sobre como esse descarte é feito. Mas o relatório também traz uma observação positiva sobre o Brasil. O estudo ressalta que somos um dos países com maior potencial de introduzir tecnologias de ponta em reciclagem, já que o setor informal em manejo de lixo eletrônico é relativamente pequeno, ao contrário do que acontece lá na China, por exemplo. Então é torcer para que ações efetivas nessa área não demorem e que o Brasil aproveite essa oportunidade.
O assunto agora é economia de água. A Câmara dos Deputados será um dos primeiros órgãos públicos a se adequar à lei que proíbe o uso de água para lavagem de veículos em estacionamentos públicos do Distrito Federal. Todos os 70 carros que compõem a frota oficial da casa passarão a ser limpos pelo método de ecolavagem, que usa produtos especiais no lugar da tradicional mistura de água e sabão.
Além disso, os lavadores que trabalham nos estacionamentos públicos da Câmara serão cadastrados e também deverão aderir ao novo método. Órgãos vizinhos à Câmara, como o STF, o STJ e o Tribunal de Contas da União, aguardam apenas o início das operações na Câmara para também aderir à ecolavagem.
O mundo do futebol já começa a se despertar para as questões ambientais. Em grande evento realizado em Londres, a Nike apresentou um modelo de camisa ecologicamente correto que será usado por 10 seleções durante a Copa do Mundo na África do Sul. Ela é feita com poliéster reciclado a partir de garrafas plásticas. Para confeccionar cada uma das camisas, foram retiradas 8 garrafas plásticas do meio ambiente.
O modelo ecologicamente correto será usado pelas seleções do Brasil, Inglaterra, Holanda, Portugal, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Eslovênia, Sérvia e Coreia do Sul. A estreia oficial da camisa verde-amarela será na terça-feira, durante o amistoso entre Brasil e Irlanda, em Londres. E em outra iniciativa ambiental, a FIFA firmou convênio com uma empresa chinesa do setor de energias renováveis que vai instalar um sistema de iluminação de energia solar nos 20 estádios onde serão realizados os jogos da Copa.
Se você pensa em se envolver em ações ambientais, tem aí uma boa oportunidade nesta semana. O pessoal do Movimento Cerrado Vivo promove na terça-feira a primeira reunião de 2010. O encontro será no restaurante Natureto da 403 Sul, a partir das 7 da noite.
Na pauta estão o lançamento de uma campanha pelo reconhecimento do Cerrado, Caatinga e Pampa como patrimônios nacionais, além da mobilização em defesa da Chapada dos Veadeiros, ameaçada pelo avanço das hidrelétricas. Também devem ser discutidas ações contra o novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF, cuja aprovação está sob suspeita, desde que a Operação Caixa de Pandora da Polícia Federal foi deflagrada.
Então, anote aí, a reunião do Movimento Cerrado Vivo será nesta terça-feira, a partir das 7 da noite, no Natureto da 403 Sul. Para mais informações, mande um e-mail para movimentocerradovivo1@gmail.com. Repetindo, movimentocerradovivo1@gmail.com.
Dica da semana.
A história da destruição ambiental no Piauí contada pelos próprios animais de lá. Essa é a proposta do livro Ecos do Cerrado, Bichos Imploram Contra a Destruição do Bioma, do ambientalista Judson Barros, que preside a ONG Fundação Água. A obra é dividida em 25 capítulos que falam do impacto da introdução de atividades econômicas no estado, como a mamona, a soja e a indústria da celulose.
E para contar essa história, Judson Barros inverte a perspectiva que estamos acostumados a ver o mundo. Em vez de apresentar o homem como centro do universo, ele coloca os elementos da natureza como protagonistas.
Nesse nosso livro, Ecos do Cerrado, nós fazemos o inverso. Nós colocamos a natureza como centro da criação. E saímos um pouco dessa visão antropocêntrica do homem como centro do universo. Até porque avaliamos que essa visão do homem como sendo a obra-prima da criação é que leva a esses disparates, a essa situação de destruição ambiental. Porque o homem acha que pode dispor da natureza como bem lhe convier. Ele é o centro da criação, ele é o mais importante e pode destruir da forma que quiser para oferir lucro fácil, vida boa, não importando com a vida que os outros levem, mas somente a dele.
E como a Mônica falou, Judson usa os próprios animais de lá nessa narrativa, que passa por cenários como o Delta do Parnaíba, a Serra Vermelha e as nascentes do Rio Parnaíba.
São crônicas. Os bichos contam essa história de destruição, os bichos discutem sobre essas questões filosóficas, teológicas e sociológicas. É um homem que está querendo cortar um pé de caju e uma formiga reclama e um urubu vem e conversa. E aí é uma conversa entre um homem, um pé de caju, um urubu e uma formiga. Mas é essa reflexão filosófica de fundo que está no texto. E aí os bichos continuam falando de toda a situação ambiental hoje que se processa no estado do Piauí. Aqui no Piauí acontecem os piores crimes ambientais do Brasil.
Com o livro Ecos do Cerrado, Judson pretende denunciar a destruição ambiental em seu estado, chamando a atenção principalmente do público jovem. A obra terá seu lançamento oficial agora em março, em Teresina, mas já pode ser encontrada nas bancas de revista da capital piauiense. Quem mora em outros estados pode fazer pedidos pelo blog do livro, que é o ecosdocerrado.zip.net. Repetindo, ecosdocerrado.zip.net. O livro custa R$ 35,00, já incluídas aí as despesas postais.
E com essa denúncia contra a destruição ambiental no Piauí, a gente encerra o programa de hoje, que teve edição e apresentação de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia de Ricardo Coelho e a coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para a gente, para o salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.